Se você conhece bem a historicidade da pessoa, você vai ver os elementos semióticos que ela utiliza na tradução. Se o rapaz, por exemplo, ele é um engenheiro, ele constrói pontes, ele pode fazer os elementos de ligação por esse conectivo. Diferente do que um advogado faria, diferente do que um médico faria. Não é? E a própria terminologia que é utilizada, muitas vezes modifica a propriedade do que ele está nos trazendo. Isso ocorre dependendo da ligação que a palavra e a força que ela tem originará no objeto ao qual ela se designa para traduzir. Ou seja, um médico falando de uma flor, um engenheiro falando de uma flor e um botânico falando de uma flor, além das diferenças óbvias de formação e compreensão, ainda tem um fator da determinação, do ajuste, da adequação. Ou seja, temos que compreender sempre a historicidade, estrutura de pensamento, base categorial, senão vamos fazer o que na clínica, não é? Vamos tomar, ver coisas onde só nós vemos e elas não existem. E o risco do agendamento aqui é tremendo. Okay? Vejam como Magritte coloca aqui a dimensão somática corpórea dessa moça. Então, uma parte dela, onde a genitália aparece, a barriga aparece, as pernas, um pedaço do antebraço, das mãos, mas da parte de cima do abdômen, tórax, os seios, em direção à cabeça, ela parece que se mistura com as nuvens e com o céu. Se você observar os detalhes, notará, por exemplo, que os cabelos dela são mesclados com nuvens, parte da pele tem um contraste de luz, de nuvens e céu. Bem, não são poucas as pessoas que no consultório trazem esta conformação. Parece que a parte de cima delas, do umbigo para cima, é a parte angelical, é a parte pura, é a parte que transcende, é a parte que vai para o céu. E do umbigo para baixo está a parte feia, a parte que não presta, a parte que gera, como dizia Nelson Rodrigues, problemas e filhos. Pois bem, para pessoas que fazem essa visão somática e assim vivem a corporalidade, nós temos aqui vários elementos importantes, ok? Vários elementos. Vocês entenderam a primeira parte dos ajustes, da adequação semiótica. O que é fundamental é que você, ao tratar uma pessoa assim, tenha com grande acuidade, se o tratamento se dirige para a área somática, e nem sempre é, nós já sabemos disso, mas quando for, você tem que necessariamente ter com grande acuidade esta imagem que vocês estão vendo aí. Quando a pessoa falar, doutor, doutora, o meu corpo, ela estará falando isso aí, ó. Dessas nuvens, desse céu, das mãos dela espalmadas sobre aquela estante, e ela estará assim, sem roupa. Isso é a corporeidade dela. Se você não compreende isso, quando você fizer uma devolução de material, quando você fizer um procedimento clínico, ela vai ficar pensando, mas do que esse doutor está falando? O que que ele está tratando? Sabe, os erros são de toda espécie, de toda natureza. Por exemplo, se você colocar para a pessoa, bem, você falou então que o seu corpo não era limpo, você tinha nojo do seu corpo, etc. Ela vai dizer, o que o senhor está falando? Quem disse isso? Você não é, mas a sua historicidade. Não, ela estava servindo a uma parte do corpo dela apenas. Por exemplo, que ela não considerava limpo o umbigo dela, ou que ela sempre tinha muita vergonha quando olhavam para as pernas dela, porque ela tinha a impressão que ela estava nua. Nas pernas, na parte de cima, que era transcendente, que era nuvem e céu, ela ninguém nem sequer a via. Tanto é que na praia ela andava de topless, porque ninguém era. Para ela não tinha nenhum problema, mas a parte de baixo sim. Olhem que interessante. uma maneira que serve como prova dos nove, quando vocês ficam aqui um pouco perdidos sobre esse assunto, é só pegar a imagem que vocês construíram da corporeidade dessa pessoa e fazer uma retroação na historicidade dela. Vocês verão nos vários contextos a confirmação da corporeidade. E vocês vão compreender cada vez mais, não só a dimensão da corporeidade, mas como se formou até isso. E se ela é dinâmica, se ela continua mudando, se ela cristalizou, tudo isso vocês começam a pegar a partir do estudo da historicidade da pessoa. Ok? E imaginem isso também para o tratamento, não é? Que coisa, que o mundo que se abre para o tratamento. Ela pode colocar para você, por exemplo, que ela detesta dias de chuva, que ela se sente acuada, arredia, e ela nem consegue se comunicar. Bom, mas é óbvio, olhem como é a corporeidade dela. A corporeidade dela é para um dia de sol, só vai funcionar, aliás, ela só será assim num dia de sol, com nuvens no céu. E aí começa todo o processo de sintomatologia. Ela pode dizer que quando chove, por exemplo, ela não consegue sair de casa porque ela fica muito visível, parece que todo mundo está olhando para ela. Ela fica embotada, borrada. Enquanto que num dia de sol parece que ninguém a vê. E o terapeuta, se não estudou direito a historicidade dela, vai dizer, isso é um contrassenso. Um dia de sol que se vê melhor e não o contrário. E aí vai procurar em outros lugares uma resposta que estava todo o tempo ali, diante dele. Que sempre quando no consultório alguém me traz uma somatização, uma questão somática de qualquer ordem, uma das primeiras coisas que eu faço é trabalhar para ter isso aqui que vocês estão vendo. Eu preciso ter esta imagem, que não é parada, ela é dinâmica, nos vários contextos. Por exemplo, como é que esta moça que vocês veem aí na imagem vai para o trabalho dela? Entende? Algumas vezes ela vai dizer, olha doutor, no meu trabalho senta lá o patrão do meu lado, se ele bota a mão na minha perna, para mim é assédio sexual. Você diz, mas se ele está conversando e bota a mão, para ela é porque ela está nua. Entende? É, e aí vem toda uma ação, olha gente, o que tem de coisas aqui é interessante. Já ela não... outras coisas assim que são óbvias e socialmente tidas para ela vão passar completamente batidas a todo tipo. Precisa de uma linguagem própria para lidar com essa corporeidade que vocês estão vendo aí. Essa corporeidade aí que vocês estão vendo, ela é muito atual. Muito atual, ok? Um grande número de pessoas considera que a parte de cima do corpo está ligada à elevação e transcendência. A parte de baixo, não. A parte animalesca tem que ter cuidado de tudo. Alguns elaboram o que o Reich, como se diz no Brasil, o William Reich, ele chamava de anel de tensão. Desenvolvem bem ali na cintura um tremendo anel de tensão. Né? Quase um espartilho natural. Uma coisa impressionante. Alguns fazem isso e têm cólicas terríveis, não é? Porque precisam separar com grande nitidez a parte de cima, que é angelical e transcendente, da parte de baixo, que é suja, é sexual e a pessoa é muito religiosa, e aí entram os outros fatores. Para alguns, por favor, tá? Isso não é uma regra, não é para todos. Tem gente que tem essa divisão que ela faz aí e nem de longe estabelece anel de tensão, porque faz por outro elemento. Estético, por exemplo, a pessoa define muito bem. Mas alguns que precisam fazer separação mais cartesiana, eles podem fazer o que Reich colocava como os anéis de tensão. E são tremendos. A energia fica presa mesmo, sabe? O que uma parte faz, a outra não toma conhecimento. É uma coisa impressionante. Vocês já vão lembrar, neste quadro do Manet, no qual ele coloca um olho, que ao olhar o céu, traz para o olho, como um espelho, as nuvens e o próprio céu, tornando aquilo que vê. Okay? Aqui o Magritte tinha essas finas ironias que ele costumava fazer com sociedade, com corporeidade, era uma das marcas dele. Quer dizer, eu me torno aquilo que eu olho, eu me torno aquilo que eu vejo, eu me torno aquilo que eu faço. no recado indireto, quer dizer, no qual a corporeidade assume, e é claro, como ele tinha esse elemento da crítica social, né, da sociedade, nós nos tornamos aquilo que fazemos, aquilo de que participamos, aquilo onde estamos. Não é assim para todos, mas para as pessoas que vocês atenderem no consultório, que tiverem esta acepção somática, elas vão colocar para vocês, por exemplo, o tema de rádio dessa semana é adultério, né? Que vai para o rádio sábado. Por exemplo, uma menina, um menino que cometeu adultério, como ele participou somaticamente daquilo e tudo mais, ele pode tomar e se tornar aquilo do qual ele fez parte. Para alguns, um relacionamento extraconjugal é nada, foi uma aventura, isso acontece, não dão bola. Para quem tem como esse quadro que vocês estão vendo, a consequência é muito grande. Vai muito além, a pessoa nem sabe direito, às vezes, de que ela está participando. E depois separar isso mecanicamente é um problema muito grande. Porque dependendo do que houve com a pessoa e da participação em função somática, isso está impregnado nela, nas células da alma. Se ela tem como compreensão, por exemplo, e aqui vocês vão ter que rastrear na historicidade, que, como nesse quadro de Magritte, no qual o olho ao ver se torna aquilo que vê, como um espelho, etc., quando você tem isso no elemento da clínica, quando você trabalha essa dimensão, e vamos supor que a pessoa tenha para ela que... Olha, uma ocasião eu atendi uma moça que ela falou que quando descobriu que o marido teve um caso com outra mulher, ela passou uma semana tomando banho, assim, ó, 3-4 vezes por dia, sabe? Recolheu as cortinas, mandou lavar tudo, jogou fora lençol. Ela disse que tinha nojo, nojo dela, do corpo dela. Olha que coisa. Quer dizer, provavelmente, para ela, pode, talvez, ter ocorrido um fenômeno como este. Com ela, o banho e outras coisas mais, isso resolveu, né? E o afastamento do sujeito. Agora, em alguns casos, não. Em alguns casos, isso vai funcionar a nível celular, gerando problemas autoimunes gravíssimos, podem levar a pessoa à morte, sabe? E entre outras coisas. E algumas pessoas não sabem disso, ok? Não sabem que às vezes por um elemento que era periférico, que era satélite, que não tinha maior relevância, acabou custando a vida da pessoa. Quando você tem toda a historicidade, e dentro da historicidade você compreende as dimensões da corporeidade, você sabe que elementos. Porque isso funciona de outra forma, quer ver? Você pode limpar um organismo, literalmente, de células cancerosas, de células, por exemplo, de uma neurosífilis, de uma infecção do sistema nervoso. Muitas vezes é possível limparmos por esse dispositivo aí, ó. Sabe? Você pega a pessoa, leva a pessoa até um riacho, por exemplo, com aqueles riachos canadenses, com pedras, com águas límpidas, salmões pulando. O salmão é um dos peixes mais sensíveis, qualquer poluição já era. Salmões pulando, água limpíssima, as pedrinhas, o sol batendo sobre as pedras, tudo lindo, aquela paisagem. Se você diz para a pessoa, olhe para isso e me diga o que está acontecendo aí dentro de você. E a pessoa olhar para aquilo, ficar diante daquilo, bom, vocês podem dizer, mas professor, Canadá, milhares de quilômetros daqui, ué, você não pode ter um filme sobre isso? Se é pelo olho que a pessoa vai se limpar, ela precisa ver, não precisa, eu não coloquei as mãos tocando na água ali, botei o olho exatamente para mostrar que essa dimensão é possível. Ou seja, a pessoa ao ver isso, ela começa a se limpar por dentro, cada vez mais. E vocês acompanham a sintomatologia, as diferenças que estão acontecendo, podem incrementar e aprofundar isso cada vez mais. Agora, explicar isso para quem não conhece filosofia clínica é que vai ser um drama, né? A própria pessoa, ela vai dizer, olha, eu tinha uma infecção recorrente, vivia tomando antibióticos, os médicos estavam preocupados, Aí fui no filósofo clínico, ele disse, vem cá, senta aqui diante do meu computador, toda semana nós vamos ver os riachos canadenses, vamos conversar sobre eles. E eu comecei a melhorar. Por isso, agora, todo mundo que eu encontro que tem problema de infecção, eu digo, vá ver os riachos canadenses. Sim, para alguns pode ter o efeito contrário, até a pessoa dormir, sei lá, nossa, eu durmo que é uma beleza.